Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Senhor meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti neste instante para pedir que o Senhor nos abençoe e nos dê a força para enfrentarmos toda a ação do inimigo. Que as nossas mentes possam se voltar para o Senhor, a fim de aprender as coisas do teu coração. Pai, abençoe as pessoas que estão aqui, as que estão no hospital, como o tio G, que o Senhor possa estender as mãos sobre aquela vida agora, em nome de Jesus, e lhe dar saúde. Abençoe as vidas que aqui estão, Senhor, com a tua graça. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre esse tema. É preciso nascer de novo. No Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos 1 ao 7. Diz a palavra de Deus que havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Eu vou procurar ser bem rápido. Vocês nunca acreditam em mim, mas eu vou lutar. Eu quero ouvir a Su novamente. Quando lemos os evangelhos, nós encontramos neles vários desejos de Jesus. E um deles é este: que todos aqueles que vão a Ele sejam pessoas nascidas de novo. Muitos cristãos frequentam igrejas para pedir e pedir, mas eles dão muito pouca atenção ao que Jesus lhes pede. Muitas vezes nós ficamos pedindo e pedindo e pedindo, e Deus do céu está pedindo e pedindo e pedindo. O Espírito Santo dentro de nós está pedindo e pedindo e pedindo. Por que Jesus pede que nós nasçamos de novo? Para que nós tenhamos comunhão com Ele. E nós sabemos que nem tudo o que pedimos a Deus, na verdade, é para que tenhamos comunhão com Ele. Eu quero solução de problemas, eu quero uma graça, uma dádiva, alguma coisa que me faça feliz na terra, mas assim que eu recebo aquilo, eu me afasto. As coisas que Deus nos pede é para que nós tenhamos comunhão com Ele, com a finalidade de desfrutarmos dos seus recursos. Deus quer que por meio de Jesus Cristo nós nos tornemos amigos dEle. O próprio Senhor disse: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Vocês são meus amigos se fazem o que eu peço. Mude o verbo. O que eu peço a vocês? Se vocês aceitarem a minha proposta, vocês serão meus amigos, é o que ele está dizendo. Nem sempre quando eu estou pedindo a Deus, eu estou disposto a ser amigo dele. Muitas vezes minhas orações são baseadas na amizade que eu tenho aos meus interesses pessoais e não a Deus. Eu não estou interessado propriamente em desenvolver uma vida espiritual a fim de ser dirigido por Deus para caminhos mais elevados e melhores. Muitas vezes eu apenas quero que meus interesses aconteçam. Quando você olha esta palavra amigo, você tem que entender o quê? Que ela significa aquele que está associado amigavelmente em alguém. Você é íntimo, é isto que significa. Você se torna íntimo de alguém. Um amigo é uma pessoa com quem você pode contar. Um amigo é uma pessoa com quem você pode se abrir. Nem sempre aquele que você pensa que é amigo é. Às vezes um filho se abre com o pai e o pai não é seu amigo. Ele encontra todas as pessoas que pode pela frente e fala tudo que o filho lhe confessou, em particular. Ou não é? Vocês já viram casos assim? Isso gera o quê? Traumas, problemas psicológicos. Nem sempre a esposa ou o esposo pode ser o melhor amigo. E o filho nem sempre é o melhor amigo. Em todo o tempo nós estamos à procura, para não dizer à caça, de bons amigos. Nós sentimos falta. Deus sente falta de ter amigos. Porque Ele quer revelar seus planos, seus segredos para essas pessoas. E Deus tem muitos segredos e muitos planos. Eu acredito que muitos deles nós perdemos porque recusamos ser amigos de Deus. Então nós precisamos realmente entender. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Jesus para mim é o meu Senhor, é o meu dono. Eu me rendi a Ele. Não foi porque Ele se impôs sobre mim, mas porque eu fui convencido pelo Espírito Santo de que Ele é verdade, é realidade. Ele ressuscitou. Eu sei, ninguém precisa me empurrar goela abaixo ou tentar mudar minha mente. Eu tenho plena certeza, como cantou nossa irmã Su, Ele está aqui. Eu não tenho dúvida disso. Outra questão que eu preciso fazer: quem eu sou em relação a Ele? Quando eu vou a Cristo, eu vou para ser servo dEle. Se ele é senhor e dono, nós estamos falando numa linguagem que nós não gostamos muito, mas a palavra servo significa escravo. Se eu não sou de Deus, eu sou de outra coisa. Você não está livre de nada. Infelizmente, todas as Bíblias colocaram a palavra servo. Mas nos originais ela não aparece, é a palavra escravo. Servo é uma pessoa que recebe dinheiro. O escravo é aquele que faz sem esperar receber nada. É uma pessoa que age por pleno amor. Ele percebeu a sua fragilidade, ele percebeu a sua sujeira, a sua condição degradada, e percebeu o quanto Deus fez na sua vida, e ele então se entregou, dizendo: Senhor, aqui estou, eu quero ser teu servo. Usa-me, eis-me aqui. É isso que significa. E eu tenho que perguntar, como eu posso me associar a Deus? Se eu sei que ele é meu dono, e eu sei que sou seu servo, e sei que ele quer ser meu amigo, como posso me tornar amigo dele? Porque é incrível ele dizer que quer ser meu amigo. Que tipo de escravo é esse escravo amigo? Tem o escravo que trabalha lá na roça e tem o escravo que se torna tão íntimo que a pessoa põe para trabalhar dentro da sua própria casa. Ele traz para a sua intimidade. Por que Deus quer me levar para a sua intimidade? E como eu posso estar na intimidade de Deus? Somente através do novo nascimento que Jesus pediu. Com a finalidade de obedecer. Eu nunca deixarei de obedecer a Deus. Eu nasço de novo para obedecer a Deus. O tipo de amizade que Deus nos dá é uma amizade transparente. Transparente, porque ele não quer esconder nada de nós. Assim é o verdadeiro amigo. Ele não usa uma máscara, ele é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Ele quer nos revelar os seus planos, a sua mente, o seu coração, as suas preocupações, sua alegria e sua tristeza. Mas isso tudo só pode acontecer quando nós nascemos de novo e passamos a ser amigo dele. Quando nós somos amigos de alguém, nós conseguimos observar a grandeza daquela personalidade como a fragilidade do seu caráter ou personalidade. E quando nós nos tornamos amigos de Deus, e nós podemos perceber a grandeza da sua personalidade e dos seus planos. Nele não há falha, nele não há fragilidade. O que existe nesse ser extraordinário é misericórdia. Um amor sem fim. Se há alguma coisa que nós precisamos aprender, em primeiro lugar, nesta noite, é que o reino de Deus não pode ser visto, percebido e experimentado por dedução. Jesus disse para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por que Jesus falou isso? Porque Nicodemos chegou até ele e disse: Senhor, nós temos visto, nós temos observado que o Senhor realiza milagres, e ninguém pode realizar estas coisas se não vier da parte de Deus. A ideia é a seguinte: Nicodemos, porque viu os milagres que eu tenho feito, você deduz que Deus me enviou? No entanto, você não pode ver ou discernir o reino de Deus pela observação natural, mas somente pelo novo nascimento. O que Jesus está tentando mostrar para ele, ainda que você não esteja entendendo nada até agora, você vai entender. Não se consegue perceber, experimentar o reino de Deus por dedução, mas somente por convicção. Somente por meio da convicção é que você experimenta o reino de Deus. É impossível visualizar o poder de Deus. Alguns dizem assim, mas lá está acontecendo milagres. Deus está lá. Quem lhe garante que Deus está lá? É isso que Jesus está dizendo. Você está dizendo que Deus está lá porque alguém foi curado? Porque alguém era cego e enxergou? Porque alguém recebeu a oportunidade de um bom trabalho, de um bom salário? Quem lhe garante que foi Deus? É isso que Jesus está dizendo. Com que autoridade você diz que Deus está lá? Você diz, Deus está aqui. Por que é que você diz que Deus está aqui? Quando as pessoas aplaudiram ao Senhor, porque nós declaramos que Deus está aqui, por que você aplaudiu? Você aplaudiu por convicção ou por dedução? Quando você vai ler a palavra de Deus, você crê que ela é a palavra de Deus por convicção ou por dedução? Quem diz que você tem convicção de que ela é a palavra de Deus? Quando vocês jovens vão à escola e um professor diz, o mundo nasceu de uma explosão, tudo bem, pode até ter sido. Mas quem organizou essa explosão? Vamos supor que eu digo aqui, eu tenho 3 bananas de dinamite, vocês estão vendo o pavio aceso e chegando. O que vocês fazem? Vocês correm organizadamente, não é? Você olha para a mulher que está do seu lado e diz, primeiras damas, por favor. Duvido. Se essa banana de dinamite ou essas 3 bananas de dinamite caírem onde estão as cadeiras que vocês já deram no pé, elas vão explodir e as cadeiras vão voar numa explosão, num lançamento organizado. Elas vão cair cada um no seu lugar direitinho, não é? Vai nada. Vai virar uma bagunça. O nosso universo, ele é organizado, porque uma mente superior o organizou. Ele era minúsculo, um ponto, um átomo, e ele explodiu e gerou esse colosso que você está vendo. Imagine a quantidade de energia. Eu entendo que possa ter havido uma explosão, mas foi provocada por quem? Quem criou esse ponto de energia? Quem estava atrás dele? Quem teve o propósito de criar tudo isso para que nós pudéssemos ver o universo e declarar, como diz o homem de Deus, os céus manifestam a glória de Deus? Quem é que poderia dizer isso se Deus não estivesse organizando tudo? Vocês já estão cansados, né? Deus fez todas as coisas para que nós pudéssemos observar, não por dedução, mas por convicção. Você diz que a palavra de Deus, ela é de Deus. Mas quando alguém diz, olha, não é bem assim, aí você diz assim, talvez não seja. Então, você estará sempre deduzindo, você não é convicto. Por quê? Porque você está olhando as coisas do lado de fora. Como é que você sabe que eu sou um homem de Deus? Se eu tenho falhas como você, como é que você pode ter a certeza que Deus me escolheu para falar das coisas do Evangelho e trazer ensinamentos espirituais a vocês? Se eu for um pastor que sai por uma porta aqui atrás e apareço pela mesma porta só em alguns instantes, vocês nunca vão saber. Vocês vão olhar as coisas que eu faço e vão deduzir. Mas vocês que me conhecem, que sabem que eu erro, que eu acerto, que eu escorrego e que me levanto, vocês estão vendo a mão de Deus sobre a minha vida e sabem do chamado de Deus e o meu entusiasmo com este chamado. Então vocês não deduzirão, vocês terão convicção. Quando eu vejo um casal que fica se beijando, oh meu amor, eu fico olhando e deduzo, eles se amam. Mas quando eu entro na particularidade e vejo, eles conversam, então eu adquiro o quê? A convicção de que alguma coisa não está certa. Eu vou a uma igreja e escuto alguém falar do Evangelho, mas eu não vejo a igreja se portar como igreja. Eu não vejo ela hospitaleira, eu não vejo ela amorosa, eu não vejo a igreja dedicada à palavra de Deus, e eu ainda deduzo que eles são o povo de Deus. Mas Deus está dizendo, eles também deduzem que são, mas não têm a convicção de que são ou que não são. Nicodemos, você é um mestre em Israel, e você diz que por causa dos milagres que viu, você deduz o quê? Que eu vim de Deus? Você não tem essa capacidade. Por quê? Você é uma pessoa que está separada de Deus. E toda pessoa separada de Deus não consegue perceber quando é Deus e quando não é. Os jovens se reúnem nesses shows de louvores. Chega um cara com uma banda com tantos megatons de som, e todos ficam inflamados, e todos dizem assim, nossa, foi uma bênção. Como é que você pode me afirmar que aquilo foi uma bênção? Onde está a ação de Deus? Onde está a edificação? Mudou ou não mudou nada? Nós não temos critério quando nós olhamos as coisas por observação natural. Quando nós estamos do lado de fora, nós não conhecemos as coisas como são. Quem está vendo este relógio? Levante a mão. Vocês estão deduzindo que ele é um relógio. Eu comprei na 25 de março. Este invólucro. Então é um invólucro. Vocês deduziram que é um relógio. Ele não é. É só a capa. Para enganar vocês. Ele, o ponteiro, fica sempre no mesmo horário. Que oração! Na verdade, ele é verdadeiro. Vocês deduzem que ele é verdadeiro. E porque eu falo que ele é verdadeiro, vocês deduzem que é. Mas não tem a real convicção que é. Na saída, vou escondê-lo. Vocês vão querer pegar... Deixa eu ver. Não vou ter braço para aguentar. Vocês vão querer ter convicção de que é. Por que o Severo disse agora, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento? O conhecimento é o caminho que te leva para dentro. Os homens fazem uma porção de descobertas. a tecnologia, a ciência. E como nós descobrimos Deus? Você pode acreditar que Deus existe? Como você acredita que Cabral chegou no Brasil? Você acredita que Cristóvão Colombo chegou naquelas ilhas do Caribe? Por que ele escolheu o Caribe? Por que ele não escolheu o Canadá? Deixou para os vikings. Ele escolheu o sol. Mas, deixando alguma brincadeira de lado, eles sabiam que tinham terra aqui. Quando você estuda, aquilo tudo já estava programado, já estava feito. Ó, Colombo, você vai aqui, Portugal vai ali. Eles já sabiam, mas o que eles descobriram? Descobriram o que havia dentro destas terras. Você pode saber que Deus existe, mas você não o conhece. Porque está fora. Cabral estava lá e todos os portugueses dizendo: desconfiamos que existe uma territa, muito boa. Deve ter muito ouro lá. Precisamos descobrir essas coisas, andar por lá e caçar alguma coisa, trazer para cá, porque a Maria Antonieta está apolvorosa. Então, eles vieram aqui e levaram, e continuam levando. O Brasil é rico demais. Tem muita coisa ainda para saber. Descobri aqui dentro, você nem imagina. Enfim, porque você vê alguma coisa, você diz que conhece? Eu não devo deduzir que o reino de Deus está aqui ou ali, devido a milagres que são feitos. Porque por dedução é impossível visualizar, experimentar alguma coisa. É possível, disse Nicodemos, para um homem da minha idade entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? Por que ele disse isso? Uma vez que Jesus deu nele, você não pode deduzir nada, ele diz: ah, é? Então ele vem com um tom brejeiro, anedótico. É, quer dizer, então que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Olha a minha idade, que conversa é essa? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Se eu não entendo as coisas pelo meio lógico, eu vou pelo zombeteiro. É assim que acontece dentro da igreja. Você talvez não entenda a verdade como verdade, mas sabe que ela pode ameaçar sua vida. Se você está agindo errado e a verdade diz que você está errado, você sabe que está errado e a verdade está certa. Mas para fugir da verdade, você passa a zombar dela. Ou não é isso que muitos fazem? Vamos fazer uma chacota. O que Jesus está dizendo? Eu só posso ir para dentro do reino de Deus pela ação purificadora da palavra e do Espírito de Deus. Nicodemos, eu não estou falando de você voltar a ser um bebê ou tentar com essa idade ingressar no ventre da sua mãe. Imagine fazer o reverso. Eu estou falando de uma pessoa que nasce da água e do Espírito. Veja
os versículos 5 e 6. Eu afirmo ao Senhor que isto... Já fecharam a Bíblia? Vocês vão ver, hein? Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Jesus está dizendo que nós nascemos naturalmente, mas Deus quer nos dar um outro tipo de nascimento, um nascimento espiritual, para que possamos desfrutar, a fim também de vermos a sua realidade. Algumas pessoas estão lutando com cônjuges, com filhos, com marido, com pai, enfim, porque ele não entende, ele não se entrega. Mas é lógico que não se entrega, porque ele está do lado de fora. Mas volta, ele frequenta a igreja. E daí? Você pode ficar numa estação de trem, ou num aeroporto, vendo aeronaves subir e descer. Você fala, aquela vai cair. E não cai. Ih, aquela pequenininha vai. Mas a pequenininha não cai. Você não conhece o processo, você não está lá dentro. Tem gente que diz assim, eu nunca vou dirigir. E o conselho que eu dou em São Paulo é, não faça isso. Mas dá para dirigir. Ah, mas eu não ando de moto. Claro que dá para andar de moto. Eu ando, eu sou motoqueiro. Não sou cachorro louco, mas sou motociclista há mais de 30 anos. Você tem que conhecer a coisa como funciona. E então você entende e vai. Mas quando você não quer descobrir, você diz, é perigoso. Tudo é perigoso. Se comer uma fruta é perigoso. Se tomar um Tylenol é perigoso. Se eu comer alho... Eu vou nos Estados Unidos lá, sul, eu falo, no garlic, não alho. O peixe, lá, nós comemos um peixe lá no, na frente do Mar da Galileia, e a Ana Paula diz assim, por favor, não dê alho, porque ela veio de uma experiência dentro de um ônibus. Onde eu fui usado pelos céus para testar a paciência dos irmãos. Eu infernizei o deserto do Sinai. Então Jesus diz, por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Por que Deus quer que você e eu nasçamos de novo? Para que nós não fiquemos na dedução de que somos de Deus e não, porque um dia Jesus vai voltar, e não está longe isso. E aqueles que vivem deduzindo que são e que são, mas na verdade não são, não subirão com Ele. Chega uma hora na vida da gente que não dá mais para viver por dedução. Tem maridos que deduzem que são esposos. E mulheres que deduzem que são esposas. Tem filho que deduz que é filho. E tem pai que deduz que é pai. O marido nunca está em casa, mas quando ele chega lá, diz, quem manda aqui sou eu. Com um bafo de 10 devassas. então se levanta numa forma reverente, aquela coisa toda. Ele diz que é. Você deduz que está curtindo a vida, mas você, ao se drogar, ao se embriagar, você está perdendo a razão, o sentido. Você deduz que viver em altas horas por aí é normal. Mas quando você começar a raciocinar e entender o que você precisa e o que não precisa, você se convencerá de que esta vida não é boa para você. Alguém diz, deduz, não tem problema de ter um amante fora. Mas quando você se convencer de que isto é um mal para a sua família, você deixará esse comportamento. Jesus está falando com alguém que deduz ser professor de religião do povo de Deus. Mas Jesus disse, você deduz que é. Mas é, Nicodemos a esta altura já está balançando. Como alguns aqui, que acham que são. E às vezes, ou agora, já estou entendendo que precisam ser. Jesus ficou pasmo. Disse, o senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Só vem me falar que precisa, como é que vai entrar no ventre? Não estou falando de entrar em ventre de mãe, meu filho. O senhor é incapaz de estabelecer uma relação entre a verdade que eu estou dizendo e o que os profetas lhe ensinaram no passado? Você já esqueceu as lições de Deus? A gente só pode ver o reino de Deus de dentro dele e nunca de fora. Você não consegue dizer que uma pessoa é verdadeira até que você consiga participar da intimidade dele. Você não consegue dizer que realmente esta pessoa é sua amiga se você não estiver não for conhecedor de particularidades da sua personalidade e caráter. Lá no seu trabalho, o teu melhor amigo está tentando te dar um trança-pé. E você todos os dias o recebe. Ai, como você está magrinho, vou te levar almoçar hoje. E o cara, oh, obrigado, você é um grande amigo. Mas ele não espera um momento de derrubar você. Ou não é assim? Você, menina, arrumou aquele gato. Mas tem uma outra mina que quer roubar ele de você. Ou não existe isso? Deus teve você por um tempo. Mas teve alguém que tentou roubar você dele. E de algum modo conseguiu. Porque você teve uma experiência com Deus, você continuou tendo, em termos teóricos, aquelas experiências, as imagens das suas experiências, está no seu subconsciente. Porém, você está do lado de fora. Aquilo que você experimentou já não é mais verdade. Aquilo agora tenta te ludibriar. Eu conheço muitos pastores que já não têm mais espiritualidade. Eles se tornaram tão duros como aquele médico que atende a pessoa assim. Qual é o teu nome? Walter. É Walter. Ah, Wagner. Não, é Walter. Deixa Wagner mesmo. O que você tem? Eu tenho problema com alho. Sei. Ah, toma, passa ali na esquina lá, pega esse remedinho aqui, ó. E toma lá, toma, vai. Passa no caixa. É a única vez, a hora que ele te olha pra cara. Então ele ficou endurecido. Ele não chora mais, ele não tem mais intimidade com Deus, ele não entra mais. E quando ele fala, você percebe isso, que ele não vem, ele não estava na presença de Deus. Quem está dentro percebe, quem está fora não percebe. Está cheio de gente pregando na TV, roubando dinheiro dos outros, e todo mundo endeusando esses homens. Por quê? Estas pessoas estão do lado de fora. Eles não conseguem perceber que aquilo não é de Deus. Mas quem está dentro do reino percebe e é criticado por aqueles que estão na igreja, que deduzem ser cristãos, mas não são convictos, não são nada. Somente quem entra dentro do reino é que consegue perceber, visualizar a sua atuação, o seu poder agindo, as transformações que Deus causa no indivíduo. Eu não sou cristão por ter adotado o cristianismo como minha religião. Muitos estão dentro da igreja, como eu já expliquei, sem conseguir visualizar. Eles apenas frequentam um lugar físico. O que nós estamos fazendo aqui é um exercício espiritual que visa entrarmos numa dimensão espiritual. Se você conseguir tocar essa dimensão pela fé, e este Deus tocar você, você sairá daqui uma outra pessoa. Mas muitos gostam do lugar que frequentam, dos amigos que têm na igreja. Eles concordam com os ensinamentos que são dados lá. Eles se beneficiam até psicologicamente de certos ensinamentos. Mas tudo isso ainda não lhes dá a exata convicção de que estão dentro do reino. Porque eles olham tudo teoricamente, do lado de fora, porém continuam a praticar coisas que Deus não aprova. Porque eles deduzem que Deus os ama, mesmo sendo como são. Quando se deparam com uma verdade que cobra um comportamento mais vigoroso ao lado de Deus, uma comunhão mais íntima ao lado de Deus, eles discordam e desistem por dedução e nem por convicção. Dizem, vou buscar outro lugar, aqui está demais para mim. Ou não é isso? Tem pessoas que trouxe outras pessoas, inclusive alguns que estão aqui, disseram, vamos naquela igreja, você vai ver que bênção, Deus fala com a gente. Essas pessoas trouxeram você e se mandaram, porque elas deduziram que nós iríamos o quê? Encher você de mentiras, enganar você, como ela foi enganada por aí. Talvez ela veio um dia que eu falei alguma coisa que lhe serviu, e quando ela voltou outra vez eu falei alguma coisa que lhe serviria, mas ela rejeitou, porque ela deduziu. Eu não estou vendo o demônio cair, não estou vendo milagre, não estou vendo. Então, aqui não é Deus, vou lá no outro lugar. Lá pelo menos eu não preciso escutar essas coisas. É mesma coisa que você vai um dia na porta de uma secretaria escolar e no outro dia você vai na Praça da Sé e compra um diploma. E você deduz que é uma pessoa formada. Até alguém te pegar. Você pode deduzir que é um cristão até o inferno vier sobre você. Aí você vai perceber que não tem força para reagir. Tem gente que diz para mim assim: meu tempo acabou aqui. Tá bom. Mas o que você produziu? Alguns produziram e saem pela vontade de Deus. Mas tem outros que não produziram nada. Concordam comigo? E saem por dedução e não por convicção. A prática dos rudimentos religiosos não me capacita a conhecer a mente de Deus, seu caráter e seus planos. Se você acender uma vela desse tamanho aqui, quem me diz que você vai conhecer a Deus? Por que você está acendendo esta vela? Porque você quer alguma coisa para você. Você não está se oferecendo a Deus. Deus precisa de vela. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Deus, eu te ofereço uma vela. Eu quero é a tua vida, eu não quero uma vela. Deus diz assim: filho, filho meu, dá-me o teu coração. Mas por que você oferece vela? Porque você está do lado de fora. Você não conhece o caráter. Você não conhece a mente dele. Você não conhece os planos dele. Nicodemos deduzia ser um líder, mas não possuía associação com o Pai. Você vai no monte orar e diz assim: eu quero ver o chão queimar. Eu quero sentir aquele vento. Parece um havaiano. Você deduz que um ventinho que passa, oh, Deus passou por aqui. Como é que Deus passou? Se na Bíblia não diz que passou, ele está. Eu já estou ficando velho. Antigamente eu estaria assim: agora meu joelho dói. E eu não quero fazer muito exercício, porque o Natan, ele fica zombando de mim. Ele fica assim: ó, domingo você estava assim, ó. Quando eu faço assim é para articular o joelho, porque eu tenho um problema aqui do futebol e dói. Agora esses velhos gordos que fica sentado, não consegue nem sentar direito, fica assim, ó. Olha lá. O trabalho de purificação do Espírito de Deus para que eu entre no seu reino. Então, eu falei para você sobre a dedução e a convicção. Mas como é que se processa esse trabalho de Deus? Então vamos ver. Que eu me submeta ao trabalho do Espírito de Deus em minha vida. Para isso eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Até amanhã acharemos Ezequiel 36. No livro de Ezequiel 36, nós temos ali três versos que eu preciso falar com vocês, que é desta maneira que Deus trabalha para que nós possamos ingressar para dentro do seu reino. O que é esse nascimento espiritual? Como ele acontece? Ele acontece dessa maneira aqui. Acharam? Versículos 25 ao 27. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou deduzindo o que eu achei. Então, eu me lembro uma vez, irmãos, que eu fui numa reunião e o camarada falou comigo, o pastor foi lá pregar para pastores, vamos abrir em Amós. E naquele dia eu não achava o livro de Amós. Te juro, não achava. E aí, eu abri em qualquer lugar e fiquei assim, prestando atenção no que ele estava falando. Pensei, ele deduz que eu achei. É muito difícil achar certos livros, mas diz aqui, borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos. E de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Reparemos nos tempos verbais. Eles estão no tempo futuro. Significa o quê? Que o nascimento espiritual não depende de mim, depende de Deus. É algo que Ele quer fazer na sua vida e na minha vida. Eu separei aqui algumas coisas. O que Ele diz? Borrifarei água limpa sobre vocês. O que é borrifar água limpa? Água limpa é o quê? Espalhar abundantemente a palavra de Deus. Água que Jesus disse para Nicodemos não é nada de batismo. O batismo, algumas pessoas se batizam e deduzem, sou cristão. Ou não é? Lá em Jerusalém, nós vamos ter batismo no Rio Jordão. Quem for, vou batizar você, você vai tirar uma foto. Aí você diz assim, bom, eu fui batizado na minha igreja, agora fui batizado no Rio Jordão. Eu deduzo que sou cristão duas vezes. Deus diz, os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela existe para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E Deus não aceita que você esteja conversando com um Deus de pedra. Porque você deduz que esta pessoa que morreu, que está lá no Monte Olimpo, um tal Deus lá, vai ouvir você. Mas Deus diz que as pessoas que morrem estão incomunicáveis. Mas como você está do lado de fora, você zomba da verdade de Deus porque você quer obter interesses. Você acha que indo no cemitério, fica lá, vó. Você está indo aí, vó? Só sobrou a dentadura, a prótese. Se não roubaram. Porque se tiver dentro de dente de ouro, já era. Vó, fala comigo, vó. Se tua avó resolve falar com você, você vai dar no pé. Se aquele túmulo começar a fazer assim, ó. Você, ai, ó, vai embora. é incomunicável. Deus vem para acabar com o misticismo da nossa alma. O que significa purificar? Significa podar. Não é limpar de uma vez. Ninguém consegue isso. A palavra de Deus, quando eu estou falando agora, ela está fazendo esse trabalho, podando. Coisas que nós fazemos errado, opa, eu preciso prestar atenção e preciso parar de fazer. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Por que Deus fala de dar coração novo para dar um espírito novo? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita numa religião manipulada humanamente. Antes de subir aqui, eu pedi a Deus: Deus, eu não quero dar minhas opiniões. Eu não quero manipular pessoas. Eu não quero criar fantasias em sua mente. Eu quero que vocês coloquem os pés no chão e aceitem a realidade como ela é. Se você gosta, amém. Se você não gosta, amém. Talvez você goste por dedução, mas você tem que ficar aqui por convicção. Religiões manipuladas por homens só visam números e dinheiro. Nunca visam de fato a edificação, a aproximação com Deus. Deus diz: tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso, obediente. Ao habitar em nós, Deus combate a dureza no nosso coração, a teimosia, a rebeldia, que pode ser visto em todos os campos. Então, porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Quando Jesus falou de nascer de novo, ele estava falando sobre estas coisas. Ele estava falando de Deus fazer um trabalho de poda por meio da sua palavra. Nicodemos, você pensa que é, mas se eu começar a falar para você a palavra de Deus, você vai desabar, você vai perceber que você não é nada. E você poderá me rejeitar ou não. Mas quero que você saiba que quando a palavra de Deus vem sobre um homem ou uma mulher, Deus lança sua palavra, bendita palavra, sagrada, para que comece a podar, ensinar essa pessoa o caminho correto e parar com essas fantasias, com esse lixo mental. Quando a palavra de Deus começa a entrar em você e eliminar certas posturas místicas, e essa idolatria boba, você começa a sentir mais segurança. Por que você acha que muitas pessoas vivem de modo inseguro, o tempo todo tendo pesadelos, não consegue deixar o marido dar um passo? Você tem medo que o mundo se afaste de você. Porque você observa tudo naturalmente, você é uma pessoa medrosa, você tem síndrome. Quando você nasce de novo, isso começa a ir embora. Porque você começa a aprender a obedecer. Se você quiser saber, se você quiser vencer problemas psicológicos, aprenda a obedecer a Deus. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar tranquilo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. faça, aprenda a obedecer. A finalidade do novo nascimento é que você tenha um nascimento espiritual, que você ingresse em Deus e veja como é importante obedecer a Deus. Você vai perceber como Ele se envolve no seu trabalho, na sua família. Você verá uma outra pessoa. Não significa que você imediatamente será perfeito, mas significa que você começará a andar no caminho da perfeição. Mas enquanto algumas pessoas ainda rejeitam, enquanto algumas pessoas ainda não obedecem, não, é porque você está vendo do lado de fora. Ah, por que eu vou dedicar minha vida? No domingo eu estou em casa. Por quê? Hoje, olha que horas vai terminar essa reunião. O que você vai perder se ela terminar daqui a pouco? Hoje nós tivemos cantores, tivemos a ceia, tudo bem. O que você vai perder? Aí você chega em casa, sabe o que você faz? O marido fala assim, vamos tomar um lanche. Vai lá e faz. Eu vou meter o chinelo e vou dormir. Hã? Abre a geladeira lá, pega lá, esquenta lá aquele frango que está branquelo. Algumas pessoas aqui hoje podem não estar gostando de certas coisas que eu estou falando, mas está escrito na palavra de Deus. Não posso negar o que está escrito nesse livro sagrado. Se você quiser perder sua amizade comigo, foi um prazer te conhecer. Passe bem. Tomaremos cafezinho, sem discutir nada sobre religião. Mas ficarei com um desejo muito grande de falar tudo de novo. Então, que a minha aspiração seja a de conhecer e cumprir a vontade de Deus. Jesus disse, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Sabe o que significa estar satisfeito? Deus vai dar todos os recursos que você precisa. Em outras palavras, os que têm forte aspiração por fazer a vontade de Deus, serão muito abençoados, porque Deus fará com que estejam constantemente alimentados e satisfeitos com todos os seus recursos. Eu não sei o que você está enfrentando agora, eu não sei qual é o problema que você enfrenta, mas Deus tem seus recursos para você. Você diz, Walter, eu estou intranquilo. Deus tem paz. Walter, eu não estou dormindo. Deus pode te dar sono. Walter, eu estou apavorado. Deus pode dar confiança. Mostrar você uma palavra e você se agarra nela e a confiança vem. Mas Walter, eu vou morrer. Se você morrer, cantarei um belo hino no seu funeral e nos veremos na eternidade. Esteja preparado. Mas não caia na mentira, eu vou morrer. Não é assim, Deus falou que você vai, não vai. Então você ainda vai infernizar o inferno. Pode ter certeza, você ainda vai atrapalhar essas coisas que estão por aí. Você ainda será uma voz de Deus. Meu filho, Deus diz, eu estou trabalhando, confia nele, faça a sua parte. Meu marido, pare de tentar convencer o seu marido, porque você é um ser natural e toda a sua conversa e argumentação é natural. Você tem que aprender a confiar no sobrenatural. Deixe Deus fazer o que Ele tem que fazer e você faça, cumpra o que Deus te pede, seja obediente. Deus diz, sai do caminho, sai. Não tente parar um trem no peito. Então, irmãos, para terminar, todos digam graças a Deus. Obrigado. A maldição da vida natural e as bênçãos da vida espiritual. Eu quero terminar com isso. Primeiro eu falei sobre a dedução e a convicção. E depois que eu falei o quê? Que você precisa do trabalho de purificação do Espírito de Deus para reconhecer Deus na sua vida. Uma vez que você aceita Deus trabalhando na sua vida, você tem que saber de onde saiu e onde está. Quando nós nascemos, nascemos de pais humanos e fomos gerados em morte. Não nascemos com um coração que ama a Deus. E o nosso estado espiritual de morte é gerador de todo comportamento errado, imoral, indecente, promíscuo. Muitas pessoas, às vezes, sentem aquele vazio, sentem a sua vida errada e dizem assim: sabe o que eu preciso? De uma religião. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: ah, se você tem uma religião, tá bom, pelo menos está seguindo alguma coisa. Você pode estar seguindo a maior mentira da sua vida. A maioria das religiões ou ensina você a ser terrorista, a odiar pessoas, ou então só ensina você, hei de vencer. O camarada sai da sua vida vazia, entra numa igreja e escuta o camarada: hoje Deus vai te dar, se você der. É assim que é a religião. Então, tornar-me religioso para me aperfeiçoar moralmente, acreditando, deduzindo que eu vou numa igreja me aperfeiçoar, não trará mudança ao meu caráter e nem vida. Está cheio de gente que vai numa igreja e diz: eu vou tentar. Eu não tenho conserto. Em casa, meu pai e minha mãe já falam: vai para a rua, moleque. Então, eu vim na igreja tentar. Se você veio tentar, quem vai tentar você? Se você veio tentar, eu acho que você veio me atentar. Entende a jogada, não? Você não está sendo sincero. Eu vim tentar. Você veio por livre e espontânea vontade. Porque você está querendo se arrumar. Mas quando você vem pela direção de Deus, algumas coisas no seu caráter e no seu íntimo começam a mudar. Eu acredito que algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez não vieram por livre e espontânea vontade, mas vieram porque Deus as trouxe. Hoje é o dia, Deus marcou, no dia 4 de maio, você irá naquele lugar, ao lado da grande, fabulosa, majestosa estação do Piquiri. E então você vai ouvir um cara bonito. Parece o George Flintstone. Vocês não deixam a gente terminar. Então, veja bem. Então, você vai ouvir determinadas coisas que eu quero para a sua vida. Sabe como é que você vai sair daqui? Você vai sair daqui ruminando. Durante a semana você vai ruminar. Você não vai conseguir esquecer algumas coisas. Sabe o que vai acontecer no domingo? Você vai ligar para o teu amigo e vai dizer assim: posso ir de novo? Quando você percebe sua fragilidade, seus vazios interior, Você entra em desespero tentando uma igreja. Mas nós temos que aprender uma coisa. O que eu preciso é de vida interior, a vida do alto, que só Jesus pode dar. Eu não preciso de aperfeiçoamento moral e nem de religião. O que eu preciso é da vida que Deus me dá. Religião está cheio por aí. E vozes que oferecem tudo o que você quer. Inclusive tem placas. Na segunda-feira, quem está com problema com amor, vem aqui. Aí vem o pastor do amor. Sim. Eu não posso ficar fazendo essas coisas. É. Na terça-feira, se você está com problema com o marido ou com a mulher, vem aqui. Na quarta-feira, outro problema. É só problema que o mundo todo está passando. É só, ele oferece solução. Ele quer te dar um peixe. Mas não quer ensinar você a pescar. É embromação. Eu quero terminar citando uma parábola de Jesus, que ele explicou sobre o reino de Deus. Na casa de um homem muito rico moravam dois rapazes. O mais novo olhava de dentro e para fora e perdeu a paixão das coisas de dentro e não soube observar direito as coisas de fora. Ele disse, eu vou pegar parte da minha herança e vou para terras distantes. E vou viver regaladamente com minha fortuna. E ele fez isso, e o pai não pôde impedir. Ele estava na idade de sua emancipação, e ele saiu. E então ele foi, e gastou uma grana, arrumou namoradas, bebeu, comeu, se divertiu, e não percebeu que estava desperdiçando sua vida e sua fortuna. Quando ele se deu por conta, não tinha mais como segurar a situação. Ele dizia, a casa caiu. Ele disse, vou arrumar um trabalho. Ele, sendo um judeu, arrumou um trabalho que o judeu detesta, cuidar de porcos. Chegou um momento que ele não apenas alimentava os porcos, mas queria comer a comida dos animais. Ele chegou no fundo do poço. Não tenho mais saída. Então o que ele disse? Vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer a ele, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Perceba. Neste momento ele olha e ele vê a sua situação na casa do pai pela perspectiva de Deus. Ele não está dizendo assim, ah, eu vou arriscar. Não, ele está dizendo, eu vou e vou dizer que eu pequei contra Deus. Deus não pediu que eu fizesse isso e eu fiz. Ele disse, não mereço ser chamado de seu filho. Eu nem sei se eu coloquei esse verso. Não coloquei. Não mereço ser chamado de seu filho, mas quero ser tratado como os teus trabalhadores. Me aceite como os seus trabalhadores. Ele viveu na casa do seu pai, às custas do seu pai, mas quando ele se arrependeu e resolveu voltar, ele não simplesmente diz, pai, eu estou aqui, me desculpa. Não, pai, Eu pequei contra Deus. Eu não olhei a vida da nossa família pela perspectiva de Deus. Eu não observei os meus desejos pela perspectiva de Deus. Eu não observei tantas coisas pela observação através de Deus. Então eu pequei contra Deus e o meu pecado levou a pecar contra o Senhor. Se o Senhor me aceitar, por favor, eu não quero mais ser aquele filho inútil. Eu quero que o Senhor me aceite como um trabalhador. Eu quero ter a partir de agora utilidade na sua casa. O que muitas pessoas não percebem quando leem a parábola do filho pródigo é que estas verdades estão lá. Quando uma pessoa nasce de novo e diz, Senhor, eu quero ser teu, ela não quer ser inútil. Ela quer gastar a sua vida nas mãos de Deus, sendo útil, um instrumento nas mãos dele, seja no seu trabalho, na sua casa, no seu prazer, na sua diversão e na igreja que ela aceitou como família, onde Deus a colocou. Ele não fica com essa história, eu sou indigno, ainda não dá. Dá sim. Quando Deus te chama, é porque você tem certos talentos, certas características que eu preciso. A sua vida vai me fortalecer e a minha vida irá te fortalecer. Uma senhora idosa que quase não anda, eu brinco com ela, falo com ela e ela me fortalece e eu a fortaleço. Eu converso com um jovem que tem todo o vigor do mundo, eu o fortaleço e ele me fortalece. Não existe esta coisa de que eu sou melhor que este ou pior. Todos nós temos o Espírito de Deus e permanecemos a mesma família e desfrutamos dos mesmos recursos que vêm do nosso Pai Eterno. Mas quero terminar. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou. Ele estava longe. A condição dele, ele estava longe. E o pai? O pai o avistou. Por que o avistou? Porque o pai estava de olho naquela estrada cada dia esperando sua volta. Deus está olhando para você e dizendo, eu quero você de volta. Eu quero você para mim. Não desperdice sua vida. E quando Deus olhou para ele, teve pena. Olhou a sua condição. Há certas coisas que Deus apenas vê. E eu não tenho condições de perceber, porque eu estou fora. Mas Deus tem tanta misericórdia que Ele age rápido. No primeiro sintoma, se você disser agora com certeza, com transparência e sinceridade, eu quero viver para Deus, Ele vai correr como um raio. O pai o abraçou e o beijou. Deus vai abraçar você e beijar você. Meu filho, meu filho, meu filho. Minha filha, minha filha, minha filha. Yahoo! Isso é demais. Hey! Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso, o Eterno. Louvado seja o Eterno. Apesar dele ter encontrado o Pai, recebido sua misericórdia, seu abraço, seu beijo, ainda faltava coisas que Deus iria fazer na vida dele. Mas isso só iria fazer do lado de dentro. Para entrar, o pai gritou: "Ei, traga rápido vestimentas novas, traga o meu anel para pôr na mão do meu filho, porque ele pertence à família, que é o sinete. Traga sandálias, e não é ele que vai se vestir, não, vocês irão vesti-lo. E prepare aí o novilho, porque quando nós entrarmos, nós vamos entrar para dentro de uma festa. Ele vai comer, ele vai beber, ele vai entrar aí. Ninguém entra no reino de Deus se não for revestido. Nicodemos, você pensa que a sua religião te reveste? Você é católico, você é espírita, você é evangélico, você é protestante. Você está pensando que essa crença banal te diz alguma coisa? Você deduz que sim, mas Deus diz isso é bobagem. Você não tem nada, você defende coisas que nem conhece. Você está defendendo pessoas, você está colocando pessoas num trono, tirando o meu lugar. Eu sou Deus, eu vivo no alto trono, no mais sublime trono. Ninguém é meu representante na terra, a não ser quem eu escolher. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e esses meus representantes profetizarão, terão visões. Jesus disse: vocês vão receber do meu espírito, e vocês vão testemunhar em toda a terra. Deus quer derramar do seu espírito sobre vocês. Você não consegue entrar no reino, você não consegue ver o poder de Deus, se não estiver dentro do reino de Deus. Quando você entrar lá, você vai ver que toda a religião que você tem cai por terra, porque Deus começa a agir no teu coração, e você percebe algo nas palavras desse pai. Este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. O que é isto? É um novo nascimento. Sabe o que isto provoca no céu? Festa. Sabe o que isto provoca em nós? Festa. Uma pessoa que realmente se encontra com Deus, ela vira uma festa ambulante. Você se lembra das ordens que Deus deu por meio de Moisés a Faraó? Deixe o meu povo ir, porque lá no deserto eles vão fazer uma festa para Deus. Deus iria se revelar, eles iriam ver o que era o Egito lá do deserto. Mesmo num lugar ermo, vazio, sem nada, Deus iria cobri-los com a sua glória. E eles iriam perceber quem eram, porque foram escolhidos. Você pode perceber quem é e por que foi escolhido quando Deus te envolver com a sua glória. E então você nunca mais será a mesma pessoa. Você dirá: eu estava morto, eu revivi pela mão de Deus, eu estava perdido e fui achado. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá.